tema de hoje, como vocês podem imaginar, também é muito caro ao nosso coração. Porque Eurípides Barçanufo é o guia espiritual da nova geração. E é também o guia espiritual, o anjo guardião do Grupo Marcos. Aliás, como eu acho que a maioria já sabe, o nome Grupo Marcos vem da encarnação de Eurípides, na qual ele, adolescente, encontrou o Cristo também adolescente. Eu gostaria muito de a gente poder falar desta encarnação. Não porque, enfim, seja uma encarnação interessante, etc., mas porque essa encarnação é exatamente a prova da preparação de um anjo guardião. Nós não sabemos em detalhe das existências anteriores de Eurípides, algumas posteriores a gente sabe muito pouco, e obviamente a outra que a gente sabe é Eurípides Barçanufo em Sacramento. Mas a encarnação como Marcos, ela foi o símbolo, foi o marco, foi o início, né, de uma nova etapa na vida desse espírito do nosso querido Eurípides. E ali a gente já vai encontrar toda uma estrutura de preparação. Nós não podemos achar que o encontro dele com o Cristo, os dois praticamente na mesma idade, em torno de 14 anos, foi uma coincidência. Nós não podemos achar que Eurípides se tornou o primeiro mártir do cristianismo, foi o primeiro indivíduo que deu a vida em testemunho do Cristo na própria cidade de Nazaré, também por mera coincidência, tá certo? Então, isso é para a gente ter as referências centrais. E muito da vida do Marcos vai mostrar as características da vida da atual nova geração que vem agora transformar o mundo. Precisamos entender isso. 2000 anos de planejamento não é tanta coisa para um espírito de fato superior. E aí a gente começa a entender que as coisas do mais alto, os planos, não tem nada improvisado, não tem nada de última hora, não tem um jeitinho rápido. Porque evolução espiritual é algo que acontece ao longo dos milênios. Então podemos dizer sem medo que a encarnação de Marcos foi o primeiro testemunho prático, real, para Eurípides poder de fato assumir a liderança da renovação que a nova geração vai trazer. Eu vou pegar alguns tópicos, algumas coisas da vida de Marcos para que a gente entenda algumas experiências centrais. Para quem não sabe, tudo que eu vou falar aqui foi contado pelo próprio Eurípides, tá certo? Eurípides, depois que desencarna, psicografa um livro pela continuadora dele, Corina Novellino, um livro feito, eu diria que a Grande Espera é um livro psicografado à la Eurípides Barçanufo. O que quer dizer isso? Muito organizado, muito simples, muito bem feito e muito profundo. Eu vou contar como foi a psicografia, porque isso vai dar para você uma ideia de como é o trabalho do Eurípides, como é que ele faz as coisas. Né? Vamos lá. Corina Novellino foi continuadora de Eurípides. Ela, criança, chegou a conhecer Eurípides já adulto. Né? Eurípides desencarna com 38 anos de idade. Numa reunião mediúnica, ela começa a psicografar. Ela não sabia de quem era aquele espírito. Ela só via uma mão branca tocando na dela e ela psicografava. Enquanto ela psicografava, uma outra médium, uma vidente excelente, via várias cenas na sua frente, como televisão, né? Um cinema 3D. Terminava a reunião mediúnica, a pessoa que tinha visto as cenas contava o que tinha visto, depois ela lia a psicografia, batia. Eles acharam aquilo muito interessante. Continuaram fazendo. Mas como ninguém identificava o espírito, ficou um pouco de insegurança. Até que ela recebe uma carta do Chico Xavier, que não sabia da história, eles eram amigos, moravam relativamente próximos, né? Sacramento, ali tudo o interior de Minas, dizendo o seguinte, que ela continue a psicografia, que ela não se preocupe, que o Emmanuel está dizendo, né? O Emmanuel está me dizendo, disse o Chico, que ele está ajudando também nesse trabalho, que ela tenha confiança que, né, que deve prosseguir. No final, ela descobre que quem está psicografando é o espírito Eurípides Barçanufo. E que aquela história que está sendo contada, que tem um personagem chamado Marcos, que era o próprio Eurípides. E que tem outro personagem chamado Lisandro, que é Bezerra de Menezes. Então, para dar uma ideia do parâmetro, do critério, né? Da coisa bem feita. Ok, vamos então agora para um pouco da vida do Marcos. O que é que o Marcos vai fazer? Marcos é filho do governador romano na região lá do Cristo, né, da Galileia. Tinha 400 escravos, o pai dele, etc, etc. Tinha dois filhos, Marcos e um irmão. Marcos ainda é muito criança, tem uma vida feliz e acha que todo mundo tem a vida que ele tem. Vive feliz e despreocupado como criança. Até um dia que ele vê escravos passando. Porque os escravos do pai dele, era a ordem do pai, eram sempre muito bem tratados, não por causa do pai, porque ele não queria que o Marcos ficasse triste. Então, o Marcos não sabia o que era escravidão, na verdade. Mas um dia ele vê escravos, né, prisioneiros, feitos escravos, que passam em frente à mansão que ele mora. Ele fica chocado e começa a entender a realidade do mundo. Resumindo a história, ele fica abalado, comovido, chega a comover o pai ao ponto do pai libertar todos os escravos. Só que os escravos, em tese, estavam a serviço do pai, mas não eram do pai, eram do Império Romano. E o pai, que era governador, acaba sendo preso perseguido e preso pelo Império. Nisso, Marcos foge com a sua babá, porque ele perde a mãe no parto, né, quando ele nasce, vai para um local, um conhecido, e desse conhecido ele conhece um grupamento essênio, liderado por Lisandro, onde ele é acolhido. Resumindo, Marcos tinha cerca de 9, 10 anos e perde todo mundo da família dele. E vai viver num grupamento de adolescentes e jovens, já experimentando o choque da perda de todas as pessoas conhecidas. Uma vida extremamente austera, no deserto, muito estudo, muito trabalho, voto de silêncio, eles falam muito pouco. Durante o dia trabalham e à noite estudam. Aí estudam várias coisas, né? Estudam as ciências secretas. Esse é o começo da vida do Marcos. Por que é que eu estou contando isso? Porque esse, em alguma medida, vai ser o começo da vida da nova geração no mundo. Por quê? Porque são espíritos que vão se sentir totalmente sozinhos. Jovens, adolescentes vão olhar para o mundo e vão dizer: isso não tem nada a ver comigo. E vão sentir o seguinte: esse povo está tudo louco. Vive correndo para ganhar dinheiro, para se exibir, para mostrar que é mais inteligente, para mostrar que tem a roupa melhor. Isso é uma loucura. Só que o espírito que sente isso, espíritos realmente evoluídos, eles também vão sentir o quê? Uma profunda solidão. Então Marcos vai viver essa profunda solidão ainda antes da adolescência. Por outro lado, começou a se direcionar para a sua evolução espiritual mais séria. Esse grupo em particular, liderado por Lisandro, que depois vai passar a ser liderado por Marcos, Marcos ainda com 14, 15 anos, já assume a liderança, porque Lisandro vai desencarnar, eles sabiam que o Cristo estava vindo. Eles usavam o nome Cristo? Usavam o nome Jesus? Não. Eles usavam o nome Grande Estrela. Ele sabia que um espírito iluminadíssimo iria nascer no mundo. Até um dia que eles encontram esse espírito, ou melhor, Lisandro orienta, é fundada uma outra comunidade, agora sendo dirigida por Marcos. Marcos está ali liderando o trabalho, inclusive de construção das casas, porque Lisandro viu que ele tinha maturidade, apesar da pouca idade física. Eles estão lá surge uma doença terrível. Não precisa dizer que Marcos, nos Essênios, já se dedicava ao cuidado dos enfermos, preparação de medicamentos, cuidado, água, oração, para cuidar dos enfermos. Só que dessa vez, uma doença se espalha, né, uma espécie de febre, de infecção terrível, né, de um vírus terrível, se espalha e começa a matar boa parte dos essênios. E as pessoas vão morrendo e Marcos vai administrando, cuidando de todo mundo, amparando todo mundo, já e os auxiliares morrendo e a situação ficando mais difícil, aquela coisa de que vai se acabar tudo. Uma situação em que Marcos não via solução. É quando aparece um adolescente para visitá-lo, chamado Jesus de Nazaré. Marcos, quando olha Jesus, o reconhece e se ajoelha. Bastou olhar. Essa é a marca da nova geração. Eles não vão ser iludidos pelos falsos guias, pelos falsos profetas. Eles têm um olhar profundo. Eles são capazes de reconhecer quem é quem. O Cristo se reúne com todos, as doenças são curadas e ocorrem na presença de Marcos e Lisandro, Eurípides e Bezerra, a primeira reunião cristã do planeta Terra. E essa reunião, a ata dessa reunião está registrada na psicografia do livro A Grande Espera. E ali o Cristo fala para Marcos: você estará presente em todas as etapas decisivas da evolução da Terra. O trabalho continua, eles reorganizam tudo e agora eles vão ser os primeiros a divulgar a mensagem do Cristo. Eu estou falando de um Cristo com 14 anos de idade. Eu estou falando de Marcos com 14 anos de idade. Muito antes da missão pública do Cristo, um pequeno grupo de essênios, não são todos, não são os essênios do Mar Morto, eles estavam no Mar Morto, mas não é esse famoso grupo, é um outro grupo, que permaneceu com características bem mais ligadas ao Cristo. E aí Marcos vai difundir, apresentar as ideias do Cristo. Ele é preso em Jerusalém, fica preso, há uma intervenção clara do Cristo, né? Está narrado no livro, ele é solto e continua a difundir a mensagem do cristianismo. Até um dia que ele vai para Nazaré, cidade do Cristo, cidade onde Jesus nasceu. E lá ele vai falar que Jesus de Nazaré é o Messias prometido pelos profetas antigos. E ali tem uma cilada, ele é preso, enforcado e queimado. Lisandro já tinha desencarnado um pouco antes. Quando ele sai do corpo, ele olha para Lisandro e Marcos está um pouco triste. Lisandro capta o pensamento dele. Por que é que Marcos estava triste? Porque ele queria continuar no seu testemunho. E Lisandro o consola e diz: não se preocupe, Marcos, muito em breve reencarnaremos para continuar nossa obra. Pronto, Marcos agora não tem mais nenhuma pendência no mundo, está em paz. E assim ele reencarna, conhece o apóstolo João, um discípulo direto de João, talvez tenha tido contato com João, e tem algumas outras encarnações. Sabemos muito pouco. Porque Eurípides é assim, quando é importante ele fala logo tudo, quando não é, deixa para depois. Temos Eurípides Barçanufo no Brasil em sacramento, reencarna em 1888. Uma vida parecida. Trabalho com jovens, homeopatia, uma mediunidade deslumbrante, como nunca antes vista, pelo menos nem em terras brasileiras. Enfim, na história do mundo ele é um dos poucos grandes médiuns no sentido de materialização, deslocamento, né? A gente tem o caso de Antônio de Pádua, tem alguns outros, mas é bastante incomum que ele fazia. E vai trabalhar com jovens, vai fundar o Colégio Allan Kardec sob a orientação direta de Maria de Nazaré. O que é importante entender? Que esse espírito, ele tem características que irão mostrar o que é a nova geração. Do mesmo jeito que há uma afinidade profunda entre São Luís e Allan Kardec, afinidade de características psicológicas, há uma afinidade profunda entre Eurípides Bassanufo e toda a nova geração. Então estamos falando de que Eurípides, austero, disciplinado, extremamente bem-humorado, Eurípides estava sempre sorrindo, as pessoas que descrevem ele, ele estava sempre sorrindo, né? Há vários casos que era assim, as pessoas viam ele passando, aí dizia assim, vamos ficar esperando aqui para ele, para na volta a gente fazer vários pedidos para ele. Ele olhava, sorria, passava. Atendia o enfermo que realmente estava precisando. Depois ninguém via ele voltar. Por quê? Porque quem estava passando ali era só de brincadeira, era Eurípides materializado. Ele olhava, via o povo pensando, ah, estão me esperando, deixa eu esperar. Mas socorrendo toda hora quem está sofrendo. Né? Então, um espírito extremamente ativo, equilibrado, lúcido, muito seguro. Eurípides não escondia mediunidade. Não tinha essa história de, não, esse fenômeno aqui é só para a gente, não. Quem estava em Sacramento viu Eurípides materializado, viu Eurípides fazendo parto, viu Eurípides fazendo cura, não tinha essa coisa de ah, vamos fazer escondido porque sabe como é. Não. Era tudo muito simples, muito claro, muito honesto, muito objetivo. Um espírito com uma vocação de profunda transformação social. Eurípides foi vereador 2 vezes, depois renunciou porque não queriam fazer eleição, ele disse, não, sem eleição não fico. Nunca recebeu um tostão. Né, para ser vereador, diga-se de passagem, não ganhou dinheiro, ele servia. Depois ele vai atuar nas áreas em que o Brasil até hoje é o mais carente. Saúde e educação. Altíssima qualidade, acessível a todos, na verdade, de graça. Esse espírito, ele vai focar em quê? Primeiro, provar a imortalidade. Porque se a gente não entende que é imortal, não adianta fazer muito esforço, porque vai se acabar mesmo. Para que enfrentar tanto problema, se no final das contas tudo vira pó? Depois, transformações sociais reais. A nova geração tem um líder. A nova geração tem um anjo guardião, que tem características claras. É um espírito que foi o primeiro mártire cristão. E talvez os primeiros serão os últimos. É o espírito que vai liderar todos os milhares de espíritos que vem transformar a Terra, e a gente falando de forma particular, que vem transformar o Brasil. A liderança da nova geração é de Eurípides. Não porque eu quero, porque você quer, entenda. Há 2.000 anos atrás, ele estava já num processo de preparação intensiva. Né? Digamos assim, já assinou o contrato, digamos assim, há 2.000 anos. Né? Não é à toa que tudo isso aconteceu. Não é à toa que nós precisamos saber disso, para que a gente fique atento, para que a gente possa nos ajudar, nos mobilizar para, sintonizados com o Eurípides, ajudar a nova geração. Talvez você diga, ah, mas eu não sou da nova geração. Eu também digo, eu também não sou. Mas quem disse que o Cristo não vai dar espaço para a gente colaborar? É isso que a gente precisa entender. Na obra do Cristo há espaço para todos. Claro, eu não sou um espírito superior. Então, impossível fazer obra de espírito superior. Mas eu sei que existem espíritos superiores. Eu posso sim colaborar com esses espíritos superiores e aprender com ele e dar minha cota de esforço. Essa é a lógica do Cristo. Você não precisa ser evoluído para fazer uma coisa, você precisa querer. E aí o próprio Cristo encadeia e estrutura tudo para que haja espaço para todo mundo, dos diferentes graus evolutivos, dos anjos puros, dos anjos guardiões, dos espíritos medianos aos inferiores. Mas é preciso querer, é preciso entender e, acima de tudo, é preciso saber obedecer. Porque saber obedecer não é ser tonto, não é ser tolo, não é ser pau-mandado. Saber obedecer é entender a intenção e o objetivo de quem é superior a você. E, usando o seu livre-arbítrio, pensar bem: se o Cristo está mandando, se é orientação de Eurípides, se é o certo, eu preciso obedecer. Eu quero obedecer. Eu quero estar integrado nesse processo. Mesmo que seja entre, né, o grupo dos criminosos arrependidos. Mas eu estou ajudando. Eu estou participando. Então, para que a gente entenda, quando Kardec escreve o texto A Nova Geração, há 2000 anos Eurípides já estava se preparando. O guia espiritual, o anjo guardião de Eurípides, se chama São Vicente de Paulo, participou diretamente da codificação. Então há um encadeamento. Essas coisas não são realizadas por acaso. Ah, eu acordei hoje, estou pensando em nova geração. Não. Há uma estrutura de trabalho. Uma estrutura de trabalho tão complexa, tão delicada, feita com tanta sabedoria, que a gente pode dizer, é impossível dar errado. Não tem como o bem não vencer. Porque o bem não age de forma precipitada, de forma desordenada, contando com isso. Não. É um trabalho que é feito sutilmente, de forma poderosa, passo a passo, ponto a ponto, caminho, né? Sendo cada etapa trilhada com muita lucidez. Claro, eu posso errar, você pode errar, isso é uma coisa. Outra coisa é a estrutura do trabalho da nova geração. Então a gente vai ver espíritos sob a inspiração direta de Eurípides. E aí que está o ponto mais bonito. Nós precisamos de um esforço que devemos fazer para ter uma sintonia com Eurípides. Esses espíritos, muitos deles são espíritos que estiveram com ele na época do Cristo. São espíritos que treinaram, trabalharam com ele nesses últimos 2000 anos, pelo menos, para agora vir agir em conjunto. Então nós não estamos falando de uma amizade rápida. Ah, fulano, vem aqui me dar uma mão. Não. São coisas que são entrelaçadas. Quer dizer, o vínculo psíquico entre esses espíritos é algo muito profundo. Não é uma coisa de um século. Não é uma palavra que deu. Mas é um processo milenar que vem sendo aperfeiçoado, depurado, passando por centenas de testemunhos muito austeros. Espíritos que estão ao lado de Eurípides são os que viveram, que viram ele ser queimado e enforcado em Nazaré. São espíritos que deram continuidade a esse trabalho depois que ele desencarna, assumindo a liderança do grupo. São espíritos testados nas dores mais profundas. Isso nós precisamos entender. Quando o Cristo diz que chegou a hora da renovação, ele não está contando com boa vontade de ninguém. Ele está nos dando mais uma chance. Porque os espíritos que estão sob a ordem de Eurípides já são redimidos. Eles não estão vindo na Terra para resolver nada deles. Lisandro Bezerra de Menezes, quando encontra Eurípides, há 2000 anos ele olha para Eurípides e diz: sua vida será sempre luminosa. Ele se assusta. Aí o Lisandro Rei diz: Marcos, eu leio a sua alma com mais facilidade do que quem lê um livro. Não há dificuldade. Você já chegou num patamar evolutivo que não tem mais o que dar para trás. Já está conquistado, é para sempre. Então nós estamos falando de espíritos desse porte. Triste de nós que acharmos que se a evolução da Terra depende da nossa boa vontade, depende do político, depende do partido, depende do ar. Não. Nós estamos falando de milhares de espíritos que já atingiram um grau de lucidez e disciplina que não tem mais ilusão. Ele simplesmente vem cumprir a vontade do Cristo com uma orientação muito direta de Eurípides. Por isso que os espíritos dizem, quando chegar a hora, está resolvido. Está resolvido. É uma equipe treinada há milênios. Não tem espaço para erro bobo. Vai ter um ajuste ou outro. Portanto, felizes de nós, se quisermos, porque estamos sendo convidados a nos candidatar, não a ser nova geração, porque a gente precisaria de muitos milênios para isso, mas nos candidatarmos a sermos apoiadores verdadeiros, não sanguessuga, não parasita, não tiete, trabalhadores. Empreste e dizer para Eurípides: Eurípides, estou disposto a dar aqui meu suor e minhas lágrimas. Me diga o que eu tenho que fazer. Porque eu quero entrar para a história do planeta como aquele que apoiou a nova geração. Se nós conseguirmos isso, eu entendo, pelo menos para mim, como uma imensa vitória espiritual. E acredito que você também pode. Porque se não pudesse, não estaria recebendo esse convite. Se não pudesse, não teria contato com o Espiritismo. Se não pudesse, não saberia que existe a nova geração e que o anjo guardião da nova geração chama-se Eurípides Barçanufo. Fica o convite para você, para todos nós, que sejamos chamados e nos façamos escolhidos. Um abraço, uma ótima continuidade de estudo.